DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, erros no pedido do Tribunal Supremo para a prisão preventiva de Manuel Chang não têm desculpa, diz advogado.
Não é essa a postura que se espera de um Tribunal Supremo, que deverá ser a última instância na resolução de qualquer litígio. Efetivamente é um erro crasso.
Em Angola, a justiça continua a ser seletiva, diz analista.
O que se esperava é que a essa altura tinha que haver dezenas, para não dizer centenas, de cidadãos angolanos que hoje detentores de grandes volumes de riqueza, mas a justiça não se fez sentir.
Crise alimentar poderá ser o próximo desafio dos camarões. Esta quinta-feira, o ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, vai novamente a tribunal em Joanesburgo. Chang é acusado de lavagem de dinheiro e fraude financeira e deverá ficar a saber se aguarda ou não em liberdade condicional pela decisão da sua transferência para Maputo ou extradição para os Estados Unidos. Entretanto, e um dia depois da Assembleia da República ter deliberado a favor do pedido do Tribunal Supremo para a previsão prisão preventiva de Chang, Moçambique emitiu um mandado de prisão contra o ex-ministro, segundo o jornal O País. Em Maputo, permanecem as questões acerca do pedido com erros crassos do Supremo Tribunal para a prisão preventiva de Manuel Chang. Guilherme Correia da Silva.
Será que foi tudo feito à pressa? O Tribunal Supremo de Moçambique parece ter-se esquecido de pedir o levantamento da imunidade do deputado Manuel Chang ao solicitar na semana passada a sua prisão preventiva. A Comissão Permanente do Parlamento autorizou esta terça-feira a detenção de Chang, mas Chang ainda não pode ser detido em Moçambique porque continua a desfrutar de imunidade. Para se votar o levantamento da imunidade, é preciso convocar uma sessão plenária. E não foi isso que o Tribunal Supremo pediu, como diz o advogado Rodrigo Rocha.
O Tribunal Supremo pediu apenas que fosse autorizada a prisão preventiva de um deputado. E o Parlamento não pode extravasar esse pedido, tem que se centrar nesse pedido.
Mas esta não foi a única questão polémica no pedido do Tribunal Supremo para a prisão preventiva de Manuel Chang. Além de não se pedir o levantamento da imunidade de Chang, há também erros no ofício do Tribunal. A própria Primeira Comissão do Parlamento diz que constatou várias falhas no documento, incluindo o facto de não se mencionar datas em que os supostos crimes foram cometidos ou a referência a leis já revogadas. Para o advogado Rodrigo Rocha, é um erro crasso.
Não é essa a postura que se espera de um Tribunal Supremo, que deverá ser a última instância na resolução de qualquer litígio. E, efetivamente, é um erro crasso, é um erro que não tem desculpa e tem que se tirar eleições da forma como está a funcionar o Supremo para que situações desta natureza não possam voltar a acontecer e que se possa credibilizar a justiça moçambicana.
Será que foi a pressa em publicar o ofício que causou os erros? Para esta quinta-feira está marcada uma nova audiência de Manuel Chang no Tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo. E o jornalista moçambicano Adérito Caldeira acredita que a justiça moçambicana pode ter pedido apenas a prisão preventiva de Chang para poupar tempo e mostrar já à justiça sul-africana que há um processo em Moçambique contra o deputado.
O entendimento que eu tive de se não haver feito o pedido de levantamento de imunidade é que é um processo que leva tempo. Implica marcar uma sessão plenária, portanto seria algo que iria demorar, talvez, na melhor das hipóteses, pelo menos uma semana.
Segundo o jornalista, para poupar tempo, o Tribunal Supremo pode até ter pedido uma coisa que nem é da competência da Comissão Permanente da Assembleia, avaliar um pedido de prisão preventiva. Mas então, porquê a pressa? Adérito Caldeira está convencido que...
São evidentes os esforços do partido Frelimo, apesar de dizer que está a cooperar e deixa as instituições de justiça a trabalhar, há evidentes esforços das instituições de justiça e outras para tentarem evitar a extradição.
Porém, os esforços revelam-se infrutíferos, comenta.
Então, parece que das duas uma, ou os esforços estão a ser feitos de uma forma reativa, muito atabalhoadamente, e estão a ser cometidos estes erros, ou então, se calhar, não há grandes esforços. É só também para dar esta ideia que o partido não largou os seus, mas na realidade continua a largá-lo, não é?
Há muitas questões em aberto e esta é uma novela com episódios surpreendentes todos os dias.
Das novelas interessantes que nem conseguimos adivinhar o final.
Guilherme Correia da Silva, DW.
E hoje queremos saber como interpreta os erros detectados no pedido do Tribunal Supremo para a prisão preventiva de Manuel Chang. Comigo tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. O que dizem então os nossos ouvintes?
Bom dia. Muitos comentários, muitas opiniões. Mavila Nizane Vila, no Facebook da DW, comenta que não é pressa, mas sim falta de conhecimento a respeito da interpretação e aplicação das leis. Eles, no lugar de se preocuparem com quem já está no cativeiro, que se preocupem com os outros que estão cá fora, entre nós, e até dar entrevistas. Também recebemos comentário de Magoado Pise, que acha que não se trata de nenhum erro, é correr atrás do tempo, é como se estivesses a fazer um exame e, faltando apenas 5 minutos para o tempo terminar, podes escrever o seu nome na resposta.
Obrigada, Madalena. Saiba como pode participar ainda neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, o Conselho Municipal de Mocimboa da Praia decretou um recolher obrigatório entre as 9 da noite e as 4 da madrugada. Neste período, avança ao jornal O País, nenhuma pessoa ou veículo deve circular pelas ruas da vila. A medida decretada surge na sequência dos ataques armados que, desde outubro de 2017, já fizeram mais de 100 mortes no norte de Cabo Delgado. Entretanto, esta quarta-feira, o porta-voz da polícia ugandesa anunciou que os 3 cidadãos ugandeses de detidos em Moçambique a semana passada por alegado envolvimento nos ataques são procurados pelas autoridades do seu país por raptos e terrorismo. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, vai reunir-se hoje com o primeiro-ministro, os 24 partidos políticos que participam nas eleições de 10 de março e o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral. O encontro, que visa analisar os preparativos para as legislativas, conta ainda com a presença dos auditores da CDAO e dos técnicos nigerianos que desenvolveram o software utilizado para fazer o recenseamento eleitoral. Ainda na Guiné-Bissau, os órgãos de comunicação social públicos anunciaram ontem uma greve de 10 dias. Os funcionários da Radiodifusão Nacional, da Agência Noticiosa da Guiné e do jornal estatal No Pincha exigem o cumprimento de um acordo assinado com o governo em 2018 e que previa, entre outros, a devolução aos funcionários dos 40% de subsídios que lhes foram retirados, o pagamento de 3 meses de subsídios em atraso e ainda a melhoria de condições laborais. Se não houver uma resposta do governo às exigências, os sindicatos prometem uma nova greve geral. Os meios de comunicação social públicos estarão parados até 8 de fevereiro. O primeiro-ministro são-tomense Jorge Bom Jesus prometeu lealdade e cooperação institucional ao presidente da República, Evaristo Carvalho, garantindo, contudo, que o seu governo não aceitará qualquer interferência nas suas competências exclusivas. As declarações do primeiro-ministro surgem depois desta quarta-feira, o presidente da República ter acusado o governo de usurpar poderes ao exonerar a equipa do Banco Central.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, apenas um antigo ministro do governo do ex-presidente José Eduardo dos Santos está detido e aguarda julgamento. Augusto Tomás, ex-ministro dos Transportes, é acusado de desvio de dinheiro. Analistas ouvidos pela DW África consideram estranha e seletiva a atuação da justiça e defendem a recuperação dos valores roubados e o confisco dos bens públicos desviados para interesse pessoal. Este é um trabalho de Manuel Luamba.
Augusto Tomás já foi formalmente acusado pela Procuradoria-Geral da República de Angola no caso que envolve o Conselho Nacional de Carregadores. O ex-ministro vai responder em tribunal pelos crimes de peculato na forma continuada, associação criminosa, branqueamento de capitais e abuso de poderes na forma continuada, entre outros. O analista político angolano Augusto Bafa Bafa estranha o facto de apenas um ex-governante estar indiciado, quanto é de domínio público que o país tem os cofres vazios.
É incrível como é que num país que houve um desmesurado peculato, houve um desvio enorme de, não de dezenas, mas provavelmente centenas de milhões de dólares, para não dizer de bilhões mesmo. E só um ministro é que é, indiciado. É estranho. Devemos repensar se é esse o país que queremos.
Augusto Bafa Bafa esperava também que os antigos embaixadores, governadores provinciais e vice-ministros na governação do ex-presidente José Eduardo dos Santos, suspeitos de ato de corrupção, fossem indiciados.
Se esperava que a essa altura tinha que haver dezenas, para não dizer centenas, de cidadãos angolanos que hoje detentores de grandes volumes de riqueza, mas a justiça não se fez sentir.
Questionado sobre se a justiça angolana estará a agir de forma parcial, o analista não duvida que está a ser seletiva. Por isso, de uma coisa tenha certeza, Augusto Tomás vai ser condenado pelos crimes que pesam sobre si.
Não é que a justiça esteja a agir de forma parcial, mas é o que parece que de forma seletiva. Ou seja, viu num indivíduo, e neste caso Augusto da Silva também foi a pessoa avisada, pelo que se alega, né, há mais probabilidade de ser condenado do que não. O que lamento é que seja o único, esperava-se muito mais.
Em entrevista à DW África, o ativista cívico Benedito Jeremias Lito Dali também defende a condenação dos corruptos e a recuperação imediata dos valores roubados, bem como o confisco dos bens públicos que conhecerão destino incerto.
Para nós o que importa não é só essas detenções, o que importa para nós é que o Estado crie mecanismo e tenha poder suficiente para poder recuperar todo o dinheiro que foi roubado e confiscar todo o património público que essa gente se rupiou do Estado. Não é isso que é o mais importante.
Além de Augusto Tomás, também aguardam o julgamento José Filomeno dos Santos Zeno, filho do ex-presidente da República, e o sócio Jean-Claude Bastos de Moraes. São ambos acusados de desvio de dinheiro do Fundo Soberano de Angola. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Nos Camarões, a detenção no início desta semana do líder do maior partido da oposição voltou a colocar o país na mira da comunidade internacional. Maurice Kamto, líder do Movimento para o Renascimento dos Camarões e mais de 100 apoiantes do seu partido, foram detidos na sequência dos protestos do fim de semana que exigiam a resolução da insurgência separatista nas regiões anglófonas do país. As autoridades responderam com violência aos protestos, deixando feridas pelo menos 6 pessoas, o que fez soar alertas quer da Amnistia Internacional, quer da Organização das Nações Unidas. Ambas estão preocupadas com a crescente repressão a líderes da oposição, defensores dos direitos humanos e ativistas no país. Stéphane Dujarric é porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas. Estamos preocupados com os relatos de violência e uso de força pelas forças de segurança durante as manifestações em Douala. Condenamos também os incidentes de violência que ocorreram nas embaixadas dos Camarões em Paris e Berlim e a prisão de Maurice Kamto e de alguns membros do seu partido. Pedimos às autoridades camaronesas que respeitem a liberdade de expressão. O secretário-geral da ONU reitera a necessidade de todas as partes interessadas dos Camarões se envolverem num diálogo político inclusivo e genuíno para fazer face aos desafios que o país enfrenta. To address the challenges facing the country. Há um aumento da violência por parte das autoridades e desrespeito pela liberdade de expressão. Junta-se a crise nas regiões anglófonas do país, que já se transformou num conflito armado e pode estar perto de ganhar novas proporções. É que os confrontos entre os separatistas e o exército camaronês têm estado a obrigar os agricultores a abandonar os seus campos e a fugir para as cidades, o que pode originar em breve uma crise alimentar. Constata o economista Wifa Genevaros. Os agricultores locais abandonaram as suas propriedades e aldeias e refugiaram-se nas cidades, onde obviamente não há campos de cultivo. Se a guerra continuar, caminharemos para uma situação em que não haverá comida para comprar e comer. Os agricultores têm estado a deixar tudo para trás em prol da sua segurança. Fogem para cidades como Bamenda, Yaoundé e Buea. Aqui, os preços dos alimentos estão a subir e cada vez mais pessoas se queixam de fome. Isso mesmo confirma o senador Honoré Ngam. A segurança alimentar que nós nos temos esforçado para alcançar pode estar a ficar profundamente comprometida pelo facto dos moradores das áreas rurais que sustentavam as suas vidas através da agricultura estarem a fugir para os centros urbanos. Fogem da violência que está a acontecer nestas áreas. Os confrontos nas regiões de língua inglesa dos Camarões arrastam-se desde 2016 e, segundo a ONU, forçaram já a que mais de 435 mil pessoas abandonassem as suas casas.
DW Notícias.
Na Guiné Equatorial, a oposição voltou a manifestar-se contra a presença no país do ex-presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh. O Partido Convergência para a Democracia Social afixou vários cartazes na capital Malabo, pedindo a extradição do antigo chefe de Estado gambiano, que se encontra na Guiné Equatorial desde janeiro de 2017, depois de uma intervenção militar da CDAO que o forçou a abandonar o poder na Gâmbia. As autoridades sudanesas detiveram esta quarta-feira Mariam Sadek Al-Mahdi, filha do principal líder da oposição, Sadek Al-Mahdi, e vice-presidente do partido, Al-Umma. No Sudão prosseguem os protestos que ocorrem há mais de um mês e que exigem a demissão do presidente Omar al-Bashir. De acordo com grupos de direitos humanos, pelo menos 40 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas. O governo fala de apenas 29 mortos. Na Nigéria, o líder da oposição e principal concorrente de Muhammadu Abubakar, nas eleições do próximo mês, disse ontem que está a considerar uma amnistia para os suspeitos de corrupção no país. O objetivo, explicou Atiku Abubakar, é ajudar a recuperar os milhões escondidos no estrangeiro por políticos do país e funcionários do governo. O presidente Donald Trump e o vice-primeiro-ministro chinês Liu Yi reúnem-se esta quinta-feira em Washington para negociar o acordo comercial entre os dois países. Segundo a Casa Branca, o encontro visa estabelecer mudanças estruturais no comércio entre as duas potências e discutir o compromisso da China de comprar bens e serviços aos Estados Unidos. Estas conversações ocorrem na mesma semana em que os Estados Unidos anunciaram a abertura de um processo judicial contra a gigante tecnológica chinesa Huawei. E a empresa Facebook disse hoje que 2018 foi o ano em que conseguiu os maiores lucros da sua história, apesar das muitas polémicas que envolveram a rede social, nomeadamente associadas à proteção de dados dos utilizadores. A empresa de Mark Zuckerberg terminou o ano com um lucro de 22,1 mil milhões de dólares, cerca de 19,2 mil milhões de euros, mais 39% do que em 2017.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Como interpreta os erros detectados no pedido do Tribunal Supremo para a prisão preventiva de Manuel Chang? Foi esta a questão que lhe colocámos hoje, Madalena.
E continuam os comentários. Luques Itubizek, do distrito de moçambicano de Xemba, lembra que a Assembleia da República e o Tribunal Supremo são todos a favor de Manuel Chang e defendem-no porque fazem parte da mesma rede. O que o Tribunal Supremo fez é para impedir e bloquear a investigação e a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, visto que a justiça norte-americana já fez o pedido para a extradição ao governo sul-africano. Por isso, o governo de Moçambique formulou essa prisão preventiva com tantos erros. Este ouvinte recorda ainda que em Moçambique já não vai haver uma solução porque a justiça nunca trouxe a verdade sobre vários outros casos obscuros. E no Facebook da DW, Armando Joaquim comenta que a vulnerabilidade pode estar do lado da justiça sul-africana, mas os americanos são sérios. O que eles querem é ver o MC Dívidas, Manuel Chang das Dívidas, no Banco dos Réus, nos Estados Unidos da América. O Wayne Neves acha que a justiça sul-africana não irá aceitar isso e os norte-americanos também já alertaram há muito tempo. Este ouvinte também espera que seja mesmo a última cartada do partido no poder. Cristóvão Sérgio Costa diz que esse partido já não tem futuro e que o povo agora está de olhos abertos. Escreveu-nos também Lucas Cariba Massica que espera que a justiça sul-africana não caia neste jogo. E Tetão da Silva escreve que em Moçambique Manuel Chang não é procurado, não é fugitivo e nem é detido. Porque é que querem que se prenda aqui? Pergunta este ouvinte que lembra ainda que o deputado moçambicano tem outros amigos que também deveriam ser detidos. E Eleutério Francisco sugere que Chang vá para os Estados Unidos e revele a verdade, fale de todos os intervenientes, todos mesmo, incluindo Gabuza e Chipande, porque assim poderá ver a sua pena bem reduzida.
Obrigada, Madalena. Agradeço também a si que nos acompanhou aí desse lado. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, já sabe acessar a nossa página www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.